Vamos que vamos, pessoal, começar mais um podcast aqui comigo, Bruno Vilar. É um prazer enorme ter a sua presença. Respira, relaxa, porque vamos falar hoje sobre as emoções e o processo de aprendizagem. E é importante, pessoal, a gente entender que as emoções elas vão impactar três elementos do nosso processo de aprendizagem. Vou trabalhar só esses três, que são os elementos fundamentais. E o primeiro elemento é a cognição. É a nossa capacidade de aprender. E a emoção, pessoal, ela é responsável pelo nosso movimento, né? Então, a emoção nos move. Então, você está apaixonado, quando você está ali alegre, triste, tudo isso faz você se mover. Sentimento é quando eu começo a interpretar essas emoções e começo a dar significado. Ou seja, entra o processo aí racional. Mas as emoções em si, elas são esses elementos aí que fazem você se mover, tá? Então, você não pode controlar, você vai gerenciar, né? As emoções, delegar esse processo e entender que cada emoção tem uma função, tem um papel. Mas isso aí é uma discussão para um próximo podcast. No podcast de hoje, o foco é, vamos falar sobre as emoções nesse processo de aprendizagem. Então, eu trouxe a cognição, que é a nossa capacidade de interpretar, entender a situação. E é muito importante, pessoal, que você for estudar ou ler alguma coisa, ou tentar aprender, que você vá com a mente aberta. Ou seja, que você vá sem preconceito, sem resistência. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna, né, ontem foi domingo, falou assim, professor, essa prova é difícil de matemática, né? E ela reclamando da prova, reclamando da banca e tal. Eu disse, ó, mandou aí as questões, eu olhei, ela falou que ficou em dúvida com três questões, eu respondi e falei, olha, sinceramente, essas três questões são muito fáceis, tá? Não foi uma prova difícil. Cobrou o básico do básico do básico. Tá? Então eu falei com ela, cuidado para você não criar uma situação negativa onde não há. Porque isso vai acabar gerando um bloqueio no seu processo de cognição. E aí você pode colocar um professor apaixonado pela vida por tudo, que ele não vai despertar em você porque você está bloqueado. Então é importante que você abra o coração, e eu falei isso com ela numa boa. Falei assim, abri o coração, principalmente quando eu estou dando aula de matemática e lógica, ou qualquer outra matéria hoje, até além de PNL também, e técnica de estudo, eu sempre falo, pessoal, é importante que você venha com o coração aberto. Ah, Bruno, mas é difícil, é chato? Não, pode ser, não estou dizendo que vai ser fácil, tá, pessoal? Estou dizendo que é fácil. Mas eu quero dizer o seguinte, se você cria essa resistência e você coloca esse é difícil, o que vai acontecer? O nosso cérebro, ele tem uma programação interna. Qual é a programação interna? Dor e prazer. Qual é a função? Evitamos a dor e buscamos prazer. E essa situação de dor e prazer é relativa, tá? Tem pessoas que passam por tanto sofrimento que se acostumam com esse sofrimento e tornam esse sofrimento prazer. Acontece muito isso. Então a pessoa que gera essas situações na vida traumáticas acaba tornando isso prazeroso porque é a fuga de cada um. Então, quando você entra com essa carga negativa no processo de aprender, que você não aprende, que não consegue, não vai, o que acontece? O cérebro diz assim, olha, isso aqui é doloroso, então não vamos dar atenção a isso. E aí você aprende, quando chega de noite, o cérebro vai organizar as informações, eita, vamos tirar essa memória aqui, ou seja, vamos tirar essa fórmula de Delta e Bhaskara que ela viu hoje, porque isso é doloroso. Então não é o que você diz, mas o que a sua programação está feita. É por isso que você tem que muitas vezes bugar o seu cérebro, ou seja, controlar ele e direcionar, porque o seu cérebro tem uma programação e boa parte dessa programação não foi feita por você, tá? Porque do 0 aos 12 você não tinha um defensor, então foi jogada várias programações aí dentro que você foi aceitando no seu inconsciente. Com 12 anos, você começa a ter uma noçãozinha ali, já começa a separar algumas coisas. E com 25 anos é que nós entramos ali, mais ou menos, na fase adulta, alguns, né? Outros demoram um pouco mais. Então, você tem ali vários anos de crença. Crença familiar, crença do ambiente e outras crenças que você, sem querer, acabou permitindo entrar. E aí, lembre-se, os nossos hábitos estão aonde? No nosso inconsciente. O nosso inconsciente cria os nossos hábitos e as nossas crenças estão lá. Por isso que falam assim, crenças limitantes. Que, pessoal, se você realmente tivesse noção dessa crença, você não teria. Mas qual é o fato? Você não tem noção. Então, o nosso cérebro ali, ele tem duas divisões: hemisfério esquerdo, que é aquilo que você fala, que você pensa, e hemisfério direito, que organiza as informações, que organiza o conteúdo. Então, quando você coloca uma carga negativa ali, ainda mais você está falando isso, você está dando um comando para o seu cérebro direito, dizer assim, olha, esquece isso, não associa. Então, pensar positivamente, por exemplo, poxa, quem não estudou apanhando, né, que é a geração mais antiga, que errava matemática, apanhava, e levava aquele bolo ali, tinha que acertar a tabuada, senão ia apanhar, que aprendeu a partir da porrada, e aquilo gerou um trauma. Quantas pessoas o professor xingou, humilhou quando era mais jovem, que era natural fazer isso, né? Não estou dizendo que é certo, tá, pessoal? Infelizmente era natural. Algumas pessoas mais antigas têm essa situação de passarem por esse sofrimento do professor. E aí, aquilo traumatizou. E traumatizou de um jeito que a pessoa não consegue se libertar. Inclusive, quando eu estou dando aula, eu sempre falo matemática e lógica, eu volto a repetir, eu sempre digo isso, olha, a primeira coisa que vocês precisam fazer é abrir o coração. Vamos perder esse medo da matemática. E aí vamos comigo, firme e forte, para perder esse medo. Segundo elemento, pessoal, que nós temos aí no processo das emoções e aprendizagem, é, falei para você, da cognição, e o segundo elemento é o foco. O foco, pessoal, é a nossa atenção. Então, se você diz assim, ah, eu não tenho foco nos estudos. Não, não é. Não existe a pessoa desfocada. A gente tem foco. Você pega o seu celular e você fica uma hora brincando. Mas por que você fica uma hora brincando? Porque isso é um processo passivo, né? Assistir televisão não gasta muita energia. Não força muito a sua mente. Você está ali só vendo o processo. Então isso é natural porque o nosso cérebro ele gosta de economizar energia. Então por isso que força de vontade é algo limitado. Então você começa a dar foco aonde? Em situações que vocês gostem, que chamam a sua atenção. Então, se você tem um lado emocional ruim com os estudos, você precisa rever isso. Porque você não vai conseguir ter foco se você ainda não entender o processo de estudar. É, meu tio mesmo, ele fala comigo assim, poxa, Bruno, eu não entendo você. Você toda hora está estudando, está fazendo curso, está fazendo algo. Eu falei, tio, eu adoro estudar. Então, estudar não é algo negativo para a minha pessoa, é algo prazeroso. Eu adoro ler um livro e marcar uma coisa. Poxa, isso aqui é novo. Como eu também adoro ler um livro, dizer assim, ah, isso aqui eu já li. Esse processo científico eu já li em outro livro. E eu sei que isso é natural. Então, eu gosto de estudar. Então, isso me motiva a continuar. Claro que eu tenho que balancear a vida, né? Porque se eu deixar, eu passo o dia todo lendo livro. Então, às vezes, hoje eu tenho policiamento, não vou ali, jogo, gosto de jogar videogame, vou ali, assisto uma série, quebro um pouco a rotina. Mas é uma coisa que não me desgasta, porque é prazeroso. Como tem pessoas, por exemplo, que adoram correr. E por que elas adoram correr, adoram fazer musculação? Porque elas despertaram prazer com isso. Não estou falando o motivo. O motivo é outra história. Ah, eu quero ficar com o corpo assim, o corpo lá. Não estou entrando na história do motivo. Mas, assim, gerou um prazer. E é tão enraizado isso na pessoa, quando a pessoa, por exemplo, não consegue fazer musculação, não consegue estudar num dia, ela se sente mal. Ela sente que o dia não foi o quê? Completo. Porque aquilo faz parte da pessoa. Então você gerou aquilo um hábito saudável para você. Então o foco, pessoal, ele vai surgir no momento que você despertar o prazer. Qual é o erro? Aí eu vou dar a dica para vocês. Quando eu estou lendo para o meu autoconhecimento. Eu estou lendo porque eu quero ser um terapeuta melhor, um profissional de aprendizagem melhor, então eu estou sempre buscando a minha evolução. Só que quando vocês, por exemplo, estudam para concurso, o seu foco não é aprender. Vocês não têm um foco em aprender. O seu foco é o quê? Passar no concurso. Então, vocês colocam todo o processo de felicidade e realização em passar no concurso. Só que aí é o erro, porque vocês estão focando no resultado. E quando você foca no resultado, o que acontece? É natural que você desmotive no processo. Então você tem que focar no ambiente, ou seja, no dia a dia, nas pequenas vitórias que você está tendo. Hoje eu bati minha meta, hoje eu aumentei meu rendimento, aprendi algo novo. Isso que é legal. Eu me lembro na faculdade, na aula de sociologia, o professor falou assim, gente, você tem que ser criança na hora de estudar. E ele falou assim, eu me lembro que minha filha chegou assim, professor, meu papai, você sabe que a borboleta foi uma lagarta, e ela falou isso com uma alegria, com emoção, é essa situação, né? Resgatar essa criança dentro de você, porque todo mundo tem a sua criança interior, e essa vontade de criar, de aprender, se divertir, brincar, e você pode fazer isso com os estudos. Agora, não foque só no resultado, porque se você focar só no resultado, você vai se frustrar no processo. Por isso que muitos desistem. Então, se você vai fazer estudar, ah, vou estudar aqui para aprender, estou crescendo, vou evoluindo. Claro, a minha direção é o concurso, mas eu tenho que me divertir ao longo do processo. Por isso que Gandhi dizia, não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. Então, eu tenho que curtir o processo. Isso vai me dar foco, isso vai me dar atenção. Tá, pessoal? Inclusive, até nós temos ali, em média, só para vocês terem uma noção disso, de 4 a 6 horas de foco por dia. Você não consegue ter foco 24 horas, 18 horas por dia. Porque foco gasta muita energia, né? Ter atenção ali. Por isso que vira um processo do que? Do hábito. Quando você começa a fazer algo novo repetidamente, você torna o quê? Um hábito. Você está dirigindo hoje, você fica lá, vou passar a primeira, vou passar a segunda. Não, isso já virou automático, porque a nossa programação é economizar energia. Então, o primeiro elemento, cognição, o segundo elemento, foco, e o terceiro elemento fundamental do processo de aprendizagem é a memorização. Então, se você coloca dor no processo, o que é que vai acontecer? Seu cérebro de noite diz, esquece isso. Vamos colocar ali oculto, vamos apagar isso, porque isso é doloroso. Então, a nossa memória, pessoal, ela tem um impacto de memorizar aquilo que gere bastante alegria e prazer e também aquilo que gere bastante dor. Só que, geralmente, aquilo que gera dor está na sua memória. Nós memorizamos tudo, tá, pessoal? Todo momento. O problema não é memória. Você tem memória para dar e vender. O seu problema é como acessar a memória. Então, o que acontece? Memórias muito alegres, você tem uma fácil visualização. Então, aquele dia especial que você se formou, aquele dia que marcou a sua vida, que você despertou muita energia positiva ali, você lembra aquela memória facilmente. Você não vai ficar lembrando toda hora, de vez em quando tem uns insights e tal. Às vezes tem um gatilho, você viu um filme, viu alguém comemorando a formatura, e você lembra da sua, se diverte e é feliz. Aquilo que é doloroso, nós não lembramos. Só que para acessar isso é mais difícil, nós vamos criando proteções. Então, por exemplo, eu sou formado em hipnose e muitas vezes eu estou meditando e vem alguns insights assim, de meditação, algumas ideias que vêm, e eu digo assim, pô, mas isso não faz sentido comigo. E aí quando eu começo o processo de auto-hipnose, eu consigo lembrar lá do meu passado, já consegui lembrar dos meus 2 anos, já foi nos meus 2 anos, lembrar de uma situação que ficou presa. Só para vocês terem uma ideia disso, eu tinha problema de garganta. E aí eu fiz um mapa astral e a pessoa falou assim, olha, você tem questões com seu pai que precisam ser resolvidas. Mas eu falei assim, mas não tem, porque eu amo meu pai, sempre amei ele, na época meu pai tinha falecido, a gente teve uma boa relação, tivemos um problema na velhice dele, mas foi resolvido e tal, que ele ficou chateado comigo por causa da situação, que eu não tive culpa, e depois nós conversamos numa boa, e na outra semana ele faleceu. Então, inclusive, depois tinha sonhado com ele, foi tudo tranquilo. Aí ela falou isso, fiquei na minha memória, no outro dia eu tive aula de PNL, Programação Neurolinguística, e o professor falou assim, quem quer trabalhar a linha do tempo para buscar as informações? Eu falei, poxa, eu queria, aí falei com ele essa situação, mas eu não me lembro. E aí eu falei com ele assim, poxa, eu percebi que eu tinha um defeito de falar demais, de me meter demais na vida dos outros. A verdade é essa. De querer dar pitaco e dar palpite. Fizemos a regressão. E aí eu fui voltando no tempo. Parei com 2 anos. Quando eu vi meus pais brigando ali. Foi muito nítido aquela mente. E eu querendo falar sem conseguir. E realmente meus pais separaram quando eu tinha 2 anos. Então veja como fica a situação dentro de você, né? Fica ali. Não, eu não ia acessar isso facilmente. Por quê? Isso está ali oculto. E aí como é que você vai acessar isso? É a partir de uma constelação, a partir de uma PNL, que esses padrões ocultos que você esconde ali por proteção vão aparecer. E é importante olhar esses padrões quando eles geram problemas. Então, por exemplo, hoje, eu dar pitaco na vida de alguém é muito difícil. Mesmo a pessoa pedindo, tá? Eu tenho o maior cuidado do mundo em dar pitaco na vida da pessoa. Por quê? Porque hoje eu tenho a concepção de que meu papel ali é apenas de assumir a função daquele momento. Se eu tiver como amigo, você é amigo. Se tiver como terapeuta, você é terapeuta. E acabou. Então, fechando o nosso episódio hoje, lembre-se, pessoal, abra o coração, faça uma visualização criativa, e não só para estudar, mas para qualquer situação que vocês vão fazer de novo na sua vida, vai começar uma atividade física, vai começar a fazer algo novo, abra o coração, faça uma visualização criativa, diga eu consigo, eu posso, eu faço, né? Não estou dizendo que vai ser fácil, mas vai fluir melhor. Esse é o objetivo, tá certo? Pessoal, se você gostou, compartilha, tá? Divulga para os seus amigos aí, manda o áudio também. E o mais importante, conheça o meu site, o Trilha Bruno Vilar. Nós temos lá atendimentos, mentorias, mentoria de aprendizagem, mentoria sistêmica. Temos também constelação, atendimento com PNL. Então, se você quer se descobrir mais, desbloquear aquilo que está travando você, vem comigo para o meu site, você vai ter um material bem legal. Também temos curso de matemática e lógica, né? Porque eu sou um matemático e virou filósofo e acabei como terapeuta por enquanto. Então, pessoal, um forte abraço, uma boa semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.